Have you waited up for me?
Yes, Father, I have something to tell you.
Have you?
Yes.
Well, let us go into the back parlor and hear it.
Fala pessoal, começando agora o seu podcast dos clássicos. Este é o episódio 135 de nossa galeria de áudios. Hoje a gente traz um filme de um grande diretor do cinema americano, William Wyler. Ele que é um imigrante, na verdade, né? Se mudou para os Estados Unidos a convite do seu tio muito novo e lá fez a carreira, então a gente acaba associando ele com o cinema americano. A gente resolveu fazer esse episódio porque esse ano se foi, talvez aí, a última grande atriz do período clássico do cinema americano, que foi a Olivia de Havilland, que faleceu em julho de 2020. Antes dela, estava vivo também outro grande representante desse período, que era o Kirk Douglas, que morreu meses antes dela, também em 2020. Ele se foi em fevereiro. Então a gente resolveu aqui fazer o Tarde Demais, The Iris, filme de 1949. Já vamos começar, mas antes vamos deixar aqui um recadinho. Entre na nossa página oficial filmesclassicos.com.br, procure a gente em qualquer aplicativo de celular que toca podcast, basta procurar pelo nome Podcast Filmes Clássicos. Nós estamos também no Spotify, estamos no YouTube e você pode ainda entrar no iTunes e deixar a sua estrelinha e a sua resenha sobre o que você acha do nosso podcast. Isso ajuda muito a gente a crescer. Se você quiser entrar em contato com a gente, você pode procurar a gente no Twitter, a gente tem uma página no Facebook e também temos um grupo no Facebook. Só procurar Podcast Filmes Clássicos. Porém, no grupo, se você quiser ingressar, você precisa mandar um inbox para Fred Sanjuro ou então Alexandre Cataldo. Bom, galera, chegou a hora de falar de mais um grande filme. Dessa vez a gente vai trazer mais um filme do William Wyler, Tarde Demais, The Iris, 1949. Para isso, eu estou aqui, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro. Também está aqui Alexandre Cataldo, falando lá de Blumenau.
E aí, Fred?
Tudo bem, Alexandre?
Tudo bom. Como é que você está?
Tudo bom. Tudo bem. Tudo tranquilo.
Beleza.
E a gente convidou um dos Founding Fathers aí que já gravou faz tempo aqui com a gente, hein? Marcelo Renor, também aqui do Rio de Janeiro, na casa dele.
Opa,
beleza, então, Marcelo?
Opa, obrigado. Qual foi aí pelo convite, vamos aí falar desse filmaço. Eu nem não me lembro, cara.
Rapaz, é um foi no tempo das diligências, será?
Foi um desses, é.
Eu vou pesquisar, fazer o quê, né?
Pô, tem que dar uma olhada pesquisando aí, já foi tempo, hein?
Tem tempo.
E a gente está decidindo fazer esse filme, né? Foi uma sugestão do Alexandre, para homenagear Olivia de Havilland, né? Faleceu esse ano. Curiosamente, dia 26 de julho, quando eu estava completando 46 anos, ela estava morrendo no auge dos seus 104 anos, né? Morreu em Paris. A japonesa Olivia de Havilland, certo? Nasceu em Tóquio, no Japão.
Mas é britânica, né?
É britânica, é. Mas local de nascença foi lá, Tóquio.
A irmã mais famosa?
Irmã mais famosa e mais talentosa para mim. A gente pode discutir isso aí.
Acho que é.
Irmã da Joan
que...
Fontaine.
Sim, sim.
É.
E esse foi o filme que meio provou que ela é grande atriz. Ela já tinha provado antes com o Snake Pit um ano antes, né?
Isso, ela já tinha ganho o Oscar também, né?
Tinha. 46, mas esse Oscar, né? Esse Oscar que ela ganhou em 46 foi muito de um agradecimento de Hollywood ali pra ela, né? Porque ela tinha ganho uma disputa com a Warner, naquele negócio de ficar suspendendo o ator e o cara continuar no contrato sem receber, aquela sacanagem que tinha. ela ganhou essa causa. Então, o pessoal acha que foi muito muito obrigado ali para ela ganhar o...
Premiou ela, né? É. A Bette Davis diz que ela é a responsável por os atores terem esse limite de contrato só de 7 anos, né? Porque antes os estúdios eram donos dos seus técnicos, atores.
Não, e acabar com
esse...
Não, e o suspenso, a suspensão contar pro prazo do cara. Porque antes não contava.
Era a geladeira que contava, adicionava esses 7 anos, né? Então, o cara acabava ficando mais tempo do que os 7 anos, né?
Sim, era uma sacanagem. Prendia o cara não podia assinar com ninguém. Era uma sacanagem. E ela acabou com isso, né?
É, então... ela até falava assim, você tinha os níveis de punição, né? Você podia ficar, podia ser emprestado para outro estúdio, que foi o caso dela com o Vento Levou, né? Que ela foi lá para o Selznick fazer o Vento
ela
Levou.
Ela lutou, ela brigou muito para fazer o Vento Levou. Ela,
ou então
ela foi uma,
você podia ficar na geladeira
muito,
mesmo, né?
É.
Que era pior.
Agora, apesar dela já ter ganho com esse Só Resta Uma Lágrima, né? 46. Vocês acham que essa aqui é a melhor atuação dela, ou Tarde Demais, The Hires?
Ó, eu acho que o Vento Levou foi a primeira grande, né? Mas eu acho que se for comparar, eu acho que foi essa aqui sim. Se for escolher a carreira dela inteira, eu acho que é esse filme. Não sei vocês.
Eu não sei se eu vi tanto o filme dela assim pra fazer comparação, mas eu acho melhor do que a do Vento Levou. Eu lembro muito pouco do Snake Pit.
Ah, ela tá
muito
bem.
Bem. E foi...
Eu vi o Hold Back the Down, mas acho que também era um papel...
É boa, mas não é tão bom,
Eu acho que ela é esse tipo de atriz, até ela fala isso, né? Essa luta dela contra os estúdios também é no sentido de pegar papéis mais interessantes,
claro, né? Tipo a Bette Davis tentou isso.
Tipo a Bette Davis, exatamente.
Só que a Bette Davis perdeu, ela ganhou. Mas as duas ganharam no sentido da Warner valorizar mais as duas, né? Então ela começou a pegar bons papéis também. O Vento Levou, ela brigou muito pra fazer, ela teve que convencer a mulher do céu, assim, que foi uma coisa... Isso é bem curioso isso, fazendo um paralelo com o Tarde Demais, que a gente vai falar agora. A Olivia de Havilland é um pouco parecida com a Catherine Sloper, que é o papel que ela faz.
Exatamente.
No filme, né? As duas crescem muito. Ela cresceu na carreira dela e no filme ela muda demais, né? O filme é muito rico, eu adoro Tarde Demais, acho que vocês dois também, né? Pra mim é um filme perfeito, assim, cheio de detalhes.
Eu até ia falar exatamente isso, você já se antecipou e falou também, mas caiu com uma luva esse papel, porque é o jeito dela, né? Porque ela sempre teve, assim, uma certa aura, assim, de boa moça, de doce.
Ela era a mocinha do Errol Flynn, né? Dos filmes com Errol
Flynn.
Pois é, né?
Mas ela também era brigadora, né? Quando... Tanto é que tá aí a prova do que vocês acabaram de comentar, o processo contra a Warner, tudo, né? Foi contra a Warner, né? Sim.
Foi.
Foi.
Que ela não levava desaforo, não. Ela peitava, né? Então, esse filme, apesar de ser uma história que se passa no século XIX, para as feministas, para aquela... Né, toda essa questão do empoderamento feminino já é uma boa introdução, né, antes do seu tempo, né, desses assuntos virem à voga, à tona. Tem ali uma, no meados do século XIX, uma mulher que se impõe, né,
isso já vem bem antes aí do livro, né, do Henry James, que é o Washington Square.
Vocês,
mas o filme é mais baseado na peça,
é na peça,
né? Na peça de Iris, que é da Ruth e Augusto Guts, que acabaram escrevendo o roteiro também pro filme, né?
Que foi com o Andy Hiller e o Basil Rathbone. Eu até acho que o Basil Rathbone teria sido um bom pai ali, né? Teria sido interessante aquilo.
Com certeza. Tem
até uma entrevista, né? Não sei se vocês viram a entrevista do Ralph Richardson, que ele...
Fala aí, eu ia falar isso.
Ele conta que quando foi chamado para fazer o filme... sugeriram, não sei se o William Wyler provavelmente, que ele fosse ver a peça, fosse assistir a peça nos palcos de Nova York, e ele evitou, né, porque ele não queria justamente ser influenciado, ele imaginava que ia ser uma grande atuação do Basil Rathbone, e ele também, como um grande ator que era, e eu acho que ele tá espetacular no filme, assim, uma das melhores coisas do filme para mim. A atuação do Ralph Richardson.
Ele
os três arrebentam, né?
Valoriza muito ali o personagem,
sim,
do pai.
Sim, sim. A gente consegue entender muito mais do que as palavras que ele está dizendo ali, né? Pelo todo o gestual dele, olhares e...
Não, e ele era um cara que... Ele era Sir Ralph Richardson, né? Então ele era um cara que veio com título lá da Inglaterra, aquela coisa do, de inglês lá, né? Então a Olivia de Havilland fala na entrevista que o pessoal ficava meio intimidado assim com isso, né? Você tinha todo um cuidado para lidar com o ator Ralph Richardson ali, até o William Wyler também, né? Respeitava muito aquilo ali. E a Olivia de Havilland fala até de brincadeira que às vezes ela queria ter um título ali para poder meio que bater de frente com ele ali em alguns momentos ali que ela achou necessário, né?
O que foi bacana é que os dois, tanto o Richardson quanto o Montgomery Clift, não achavam a Olivia de Havilland grandes coisas, né? E o William Wyler adorou isso, que era tudo que ele queria, né, cara? Que era exatamente deixar ela numa posição de inferioridade e tal, que é o que o filme trata, né? A história
agora,
trata.
Me corrijam se eu estiver errado. Eu não fui atrás para confirmar a informação, mas me parece que o Richardson também fez o papel nos palcos de Londres.
Fez depois do,
né,
filme.
Ele fez depois. Foi isso. Até com a Peggy Ashcroft, né? No papel da...
Sim, lá na Inglaterra.
Dirigido pelo John Gielgud, né?
Bem curioso.
Mas o ritmo, a variação do tom, do ritmo da fala, o sarcasmo constante, aquela pontuação das frases,
também,
nossa, é sensacional.
Né?
Não, ele tá perfeito. Sensacional.
O William Wyler fala que naquela cena icônica, né, que ele chega em casa e ela tá deitada no sofá esperando, né, a personagem da Olivia de Havilland tá...
Ele
esperando o pai
sininho,
chegar,
né,
para contar que recebeu uma proposta, né? Ali o Richardson vira pro Wyler e fala: como é que você quer que eu faça essa cena? Ele falou: cara, não sei, você chegou em casa, não tem muito jeito que você, diferente você pode fazer, chega e vai falar com ela e tal. Aí disse que ele deu um show porque ele fez aquilo ali de diversas formas, mostrando para ele, William Wyler, como cada coisinha que ele fazia ali, a maneira como ele colocava a bengala no negócio lá do
ele repara
chapéu.
Na luva, né, do cara que deixou a luva...
Isso, a forma como ele balança a chave em cima dela pra acordar ela, quer dizer, ele fez aquilo de uma tal forma que o Wyler falou: porra, esse cara entende do riscado.
Não, e ele faz de uma forma que a gente já entende de cara que ele já sabe o que rolou.
É, ele sabe que vem alguma
bomba. Ele já sabe
o que
rolou. Ele já sabe por que ela tá ali esperando ele. Ele já sabe o que rolou. E é engraçado essa cena que ela levanta toda eufórica e vai para cima dele. Ele meio que até dá um passo para trás, assim. Ele foge dela. Não sei se você repara muito. Mas chega a ser engraçado.
Não, esse filme é cheio disso, né? Desses momentos. Assim.
Ela faz muito isso com o Montgomery Clift, né? Quando ele começa a avançar para cima dela, ela fica
inclinada
ali, recuada, né? Mas antes da gente entrar melhor nessa conversa, tem uma pergunta que eu anotei aqui para fazer pro Marcelo.
Lá vem, porra.
Vocês vão entender, não sei se o Alexandre vai lembrar.
Ah, já sei o que é.
Marcelo, o que você achou da Ingrid, do papel da Ingrid Bergman com isso?
Muito bom, né, cara? Ela roubou o filme.
Eu não consigo ver esse filme sem lembrar.
Isso aí a gente tem que explicar. Não, fodeu. A gente tem que explicar, que senão as pessoas não vão entender. Porque a gente era de um grupo, a gente se conheceu pelo Orkut rapidinho, mas depois fez um grupo que a gente ficou mais íntimo nesse grupo do Multiply, que até nem existe mais Multiply.
Isso.
E aí tinha uma brincadeira de você identificar quem era o ator, né? Claro que no começo começou bobinha, mas no final já tava sinistro. A gente pegava as fotos mais mirabolantes das pessoas, né? E aí eu peguei uma num site que, pô, também em minha defesa, me induziu ao erro, né? Pô, me enganaram. Que era um site que vendia, ainda ganhava dinheiro com isso, fotos de atores e tal. Aí eu achei uma da Ingrid Bergman, assim, bem diferente, cara. Você, tipo, caraca, mas parecia com a Ingrid Bergman. Falei, porra, tá diferente pra caralho. Vou pegar essa aqui e vou jantar os caras. Aí vocês demoraram um século, porque dava dicas, né? Que tinha aquele negócio, quem é? Pô, não sei quem é. Aí você ia dando dica e acaba chegando, né? Aí vocês tantos pesquisaram que acho que foi o Alexandre que teve o toque, né? De que, porra, essa mulher do Tarde Demais. O pior é que eu sempre adorei o Tarde Demais, não fiz a conexão, o pior é isso.
Mas ela aparece pouco também, né?
Mas é uma atriz importante no filme, não é?
É engraçado que naquela época, né, dessa brincadeira, dessa dúvida...
Vanessa Brown, pra quem não sabe, é a Mariah.
É a Mariah,
filme,
empregada.
Ali,
ela me enganava bem, olhava realmente, parecia... Mas olhando hoje, não tem nada a ver com a Ingrid Bergman.
Mas eu nunca mais vi a foto, não tenho. É.
Dava pra enganar, né?
Dava. Vocês me sacanearam, mas era. Claro que o objetivo era pegar uma foto diferente, né? Pegar Ingrid Bergman no Casablanca, todo mundo manja de cara.
Isso.
O lance era pegar difícil.
Mas não podia pegar de outra mulher também, porque aí.
Quebrou a regra, né?
É, esse filme.
Quebrou a regra.
Esse filme, ele é mais um do já que a gente escolheu para falar do filme por causa da Olivia de Havilland, mas não só, né? E, na verdade, esse filme, inclusive, já estava programado para a gente fazer esse ano, a gente só, aproveitando essa confusão aí no calendário, por causa de pandemia, a gente antecipou, talvez.
É até bom fazer, Alexandre, que acho que talvez muita gente nem conheça ou não valorize tanto. Às vezes a pessoa viu uma vez há muito tempo e tal. Esse é um filme que cresce muito com revisão, porque ele tem muito esses detalhes, tipo isso que o Fred falou dela aí recuando pro Morris Townsend, né, no começo do filme.
Esse é um grande exemplo de filme você precisa ver mais uma vez.
São aulas de atuação. Né? É. Agora, vocês chegaram a ler o livro lá do Henry James?
Eu comecei. Eu baixei e comecei a olhar, mas não consegui ler
todo. Vou te dizer que é um dos casos, tá aí, pra né, acabar com aquele clichê, é um daqueles casos que o filme é melhor que o livro.
Sim, exato.
O final do livro é mais sem graça, ela cresce muito mais no filme do que no livro. Realmente,
parece
assim,
no livro fica muito mais claro que o Townsend é um vigarista.
Exatamente. E o filme eles disfarçam bem melhor, né? Na primeira vez que eu vi, eu cheguei até o ponto de terminar o filme e ainda não ter... Olha como a gente...
Eu
estava tão acostumado a ver o Montgomery Clift como mocinho e um cara de bem, vamos dizer assim, que eu terminou o filme e, pô, será que ele era tão mercenário assim? Hoje em dia eu acho bizarro eu ter achado isso.
Eu também,
isso,
é a mesma coisa,
é
Marcelo.
Bem claro.
Exatamente
não, mas aí
igual.
Que tá, é assim, se a gente olhar, é porque a gente está vendo hoje, né? Mas se a gente olhar temporalmente, o Montgomery Clift ele tinha feito o Rio Vermelho e o The Search, né?
Aqui sim, mas a gente não viu tormenta. Assim. É, mas a gente não viu bonitinho assim, né? A gente vê fora de ordem, né?
Então, mas assim, eu tô pensando pra plateia na da época, né? Você não tinha essa noção que aquele cara era um mocinho.
Não, mas até
então,
pelo fato dele ser um cara bonito e bem apessoado, ele sim, engana muito bem.
Não, e é um cara educado no filme, exatamente, né? Ele engana bem.
Mas assim, olhando de longe, é muito suspeito a atitude dele, né? Porque ele chega numa festa, já tá dando em cima da mulher.
É. Né? Hoje eu vejo logo. Mas na época eu fiquei brigando com o conceito. Tipo assim,
sim, eu entendo. É. Mas assim, eu acho isso super interessante, porque...
Sim, mostra como filme rico, né? É.
Agora...
O filme fica mais
rico. Algo que ajuda a gente a ter caído nisso, porque eu caí igualzinho você, Marcelo, é o fato de que é o seguinte, eu acho que você tá comigo nessa. Você não acha Olivia de Havilland nada desinteressante,
tão feio,
nada feio.
Exatamente.
É uma mulher bonita.
Esse é o único defeito, entre aspas. Eu acho o filme perfeito, dou nota 10, tranquilo.
Eles dão uma enfeiadinha nela no filme, né?
Dão.
Deixam
mas
ela
desajeitada. Ela ainda é interessante. É, ela ainda
é interessante.
Mesmo assim, ela não é feia. No livro ela é totalmente sem graça. Ela é uma pessoa.
Parece que no livro, e o autor fala isso, a personagem ela não é feia.
Não.
Ela é simplesmente
apagada.
Isso aí. Ela é sem graça, ela é desajeitada,
ninguém repara
ela é
nela.
Muito tímida.
Sim.
Né?
Sem
ela
dotes,
não sabe o que
né?
falar no momento que chega, ela não sabe o que falar.
Sim, mas você não acha isso olhando para Olivia de Havilland, apesar dela atuar como tímida, muito bem até, como tímida, como apagada, mas é a Olivia de Havilland, não tem jeito, atrapalha um pouquinho isso, né?
Uhum, sim.
Tem realmente esse... A única coisinha que eu diria do filme que não é perfeita, mas eu reconheço que é quase impossível isso em Hollywood 49, porque eu fiquei pensando, tá bom, se não fosse a Olivia de Havilland, para ser preciso ao filme, que atriz seria? Porra, não tem ninguém. Porque a mulher ser bonita ali era condição sine qua non pra ser atriz em Hollywood, cara.
É verdade.
Mas olha só, agora eu não vou lembrar o nome do filme, mas não tem um filme com a Bette Davis que eles dão uma bela, uma enfeiada nela.
Só que a Bette Davis, ela passar como time, foi o Estranha Passageira. Ela fez o The Old Maid também.
Ah, sim, é verdade.
Mas a Bette Davis tem muita personalidade, eu acho que também não ia...
Ia ser difícil.
Sei lá, não ia convencer,
fazer a primeira parte.
A segunda ela detonaria. Ia dar um chute na bunda do Morris Townsend lá. Mas na primeira não, né? Então, assim, não tinha muito jeito, não tinha pra onde correr, realmente.
Esse filme
isso
só.
Não atrapalha, não.
Isso aí é uma coisa típica de falar no final do episódio, mas eu já vou falar logo. Eu fiz uma heresia aqui e eu baixei a versão de 97 da.
Eu vi também. É boa.
Agnieszka, né?
Jennifer Jason Leigh. É, Agnieszka Holland.
E só que eu não vi, não cheguei a ver, porque eu passei assim algumas cenas, eu falei, isso é bem ruim, cara. Isso é bem ruim, me desculpa.
Não, não é tão ruim, não.
Não? Você
perde
viu?
Perde muito desse aqui, Vi.
Com Albert Finney.
Perde feio desse aqui. Mas dá pra ver, assim, é um filme assistível, não é tão horroroso, não.
É.
Mas realmente não tem como perde de goleada aqui, porque esse filme é perfeito, né, cara? É um filmaço mesmo. Fica difícil. Talvez seja
agora sim.
Preferido não, do William Wyler.
Você falou de outra atriz, né? Até pela forma como esse filme nasceu, entre aspas, não teria como ser outra
não,
atriz, né?
Porque foi, Olivia
foi justamente Olivia de Havilland que ela ouviu o Lewis Milestone, que era um diretor na época, numa festa, indicou pra ela, olha, vai pra essa peça de teatro, vê isso aqui que tem um papel perfeito pra você, você vai adorar. Ela foi ver a peça, saiu fascinada com o material e virou pro agente dela e falou, corre atrás do William Wyler, que acho que chegou o momento de eu trabalhar com ele, né? Que ela queria trabalhar com ele. É engraçado isso, porque eu fui pesquisar, ela tinha feito um filme chamado Raffles, com David Niven, que o William Wyler dirigiu sem crédito. Imagino que o William Wyler não deva ter chegado a dirigir ela, né? Provavelmente dirigiu algumas coisas para acabar o filme, porque o crédito do filme é do Sam Wood. Então, de repente, ali ela já deve ter visto que o cara era bom de se trabalhar, né? E claro, o William Wyler antes dela fez outros grandes filmes, né?
Fez, não, fez
Carta,
o Melhores das Nossas Pérfida, Vidas,
né? O Melhores das Nossas Vidas. Então já era estabelecido.
É, e eu cheguei a ver uma daquelas estatísticas, só que eu não anotei. Mas assim, ela vinha de uma derrota, né? Uma indicação, mas não levou em 48 ali, né? Já tinha ganho antes do Snake Pit. Ela queria... Ela ainda estava se afirmando um pouco, apesar de já ter ganho o Oscar, tudo, né? Assim, no sentido de querer papéis um pouco mais exigentes, que mostrassem que ela era.
Sim,
não
sim.
Era só uma atriz de filmes do Errol Flynn ali, que ela era uma grandíssima atriz, assim. Ela ainda queria esse papel. Eu acho que ela foi atrás disso, consciente disso. E, pô, e querer o Wyler querer um cara que. Eu não gravei o número, mas são dezenas de atores nos filmes do Wyler.
É bem curioso isso,
Oscar,
né? Porque falam que, na verdade, o Wyler não tinha saco. Ele era meio tipo Hitchcock. Ele não tinha muita paciência. Ele assumia que você era profissional e se vira. Ele não dava muita dica.
Ele não era um cara de dar muitas direções.
Mas isso tem um ator que gosta exatamente disso.
Espera aí, né? Mas eu vou discordar de você. Você comparou... No meu modo de ver, você fez uma comparação que eu acho que são os dois extremos opostos. Porque o Hitchcock
porque
era aquele
legal.
Cara que ele queria fazer, ele queria anular o ator, né? Aquela coisa do ator é gado, ele queria que o ator fosse uma pintura.
Não,
mas
eu tô dizendo de não passar instrução. Eu tô passando de não passar instrução.
Agora, o Wyler era o contrário, né? O Wyler.
Não, ele fazia em volta dos atores, exatamente.
Eu acho que foi até o Orson Welles que falou alguma coisa uma vez numa entrevista ou em algum depoimento sobre o Wyler. Ele falou que o Wyler. Que o Wyler ele não era propriamente um diretor no sentido de que ele não dirigia os atores na cena e tal, ele podia ser chamado quase de um produtor, porque ele fazia acontecer, ele dava os meios para que acontecesse, que nascesse uma atuação.
Ele fazia mil takes.
E tanto é que ele deixava rolar um cacetão de takes, né?
Geralmente, até ficar bom.
Né, famoso por isso, até saiu o que ele queria, mas ele não. Ele deixava rolar.
O
Olivier, acho, né?
Não sei se o Montgomery Clift ou o Ralph Richards falava que você não... Aliás, não, acho que foi o Charlton Heston que falou isso. Que você... Ele repetia. E no final, às vezes, ele nem ficava satisfeito com a sua atuação. É simplesmente porque ele achava que você não ia além daquilo ali.
É o que deu.
Então ele tipo,
ele
tá
tinha
bom,
essa teoria, que você, depois do 80º take, você vai ser mais natural, entendeu? Ele queria tirar pelo cansaço a atuação do cara.
Diz a Greer Garson que no Rosa da Esperança ele fez algo em torno de 71 takes com ela. Né? A Bette Davis fala em 48 com ela. O Charlton Heston fala em 27, quando eles fizeram Ben-Hur.
Já tá ficando velhinho.
Então, assim. E a própria Olivia de Havilland fala aqui nesse filme também, né? Que tem uma cena na escada ali que ela faz cerca de 40
a
vezes.
A Greer Garson, eu acho que é um ótimo exemplo de algo que acontece com a Ilha, que é assim, cara. Quem que é a Greer Garson fora do Rosa da Esperança, assim. Sério, assim, eu não lembro se eu já vi um outro filme com ela.
Mas ela concorreu a 4 Oscars.
Eu sei, mas assim, ela é lembrada por essa atuação, né? É o papel da vida dela, sim. Né? Assim como vários atores ali.
Eu nem lembro ali. Muito, pra ser sincero.
Rosa
da Esperança
esses dias e até... Teve gente lá no grupo que falou que o filme é super estimado. Eu não vejo dessa forma, eu acho até o contrário. É um filme meio esquecido,
bom,
pouco falado. É. E é um bom filme.
Dos ganhadores de Oscar, é dos menos lembrados, assim, eu acho.
Aliás, eu aproveitei o ensejo desse episódio para rever vários aí do Wyler que eu tinha visto há muito tempo. E como cresceram, né? O Pérfida, maravilhoso. Assim,
Morro dos Ventos Vivantes.
Um filme que dá... O Melhores Anos de Nossas Vidas também.
Não, Pérfida é um mega filmaço. Pérfida é um filme que cabe.
A Carta é um filmaço
um
também.
Agora, é uma pena que, a meu ver, eu acho que isso não é só meu ver, eu acho que é quase unânime, ele é um cara que, como diretor, acabou sendo um pouco subestimado. Não sei se foi o efeito Ben-Hur.
Por causa
assim,
da
aquela...
política dos autores. É, não, a política dos autores.
Exatamente, né? Por essa coisa
da
carreira do cinema, né? De valorizar o conceito do autor. Pô, e um cara que vem de filmar um épico como Ben-Hur, esse cara não é um autor, né? Esse é um diretor de filme de entretenimento, não é? Eu acho que isso ajudou um pouco a derrubar ainda mais, assim, o cartaz dele como um grande autor.
Acho que pra mim
com esse perfil aí, ele é um desses grandes diretores que faz de tudo, né, cara?
Sim.
E é capaz de filmar musical, filmar um drama,
musical, né,
filmar um épico... O Funny
Girl. Plebeu, ele fez
Funny
o
Girl, né, que é um dos últimos filmes, né?
O
comédia
o
romântica,
West,
Princesa
né?
e Plebeu.
Pô,
né? Então,
não.
O cara tem uma gama de
Faroeste,
documentário na guerra,
assim, né? Faroeste, pô, da Terra Nascem os Homens. A gente tem que fazer a biografia dele
Sim,
em algum momento.
Sim, com certeza.
Aí,
porra, Carol.
Tem filme pra
isso. Filme de suspense, né, que eu não tinha visto, eu vi esses dias aí também quando o episódio Colecionador.
Colecionador, né? Isso eu vi faz muito
e outro
tempo.
Que eu não tinha visto ainda, famosíssimo, que eu corri atrás pra ver, o Fogo de Outono do Oddsworth, porra.
Muito bom.
Esse é ótimo,
cara,
também.
Esse é outro ótimo. Que confirmou
filme
pra
muito
mim,
além mas... do tempo dele, né?
É, muito além. E confirmou
filme sobre
pra mim
divórcio,
uma coisa que
né?
a gente já sabe, né? Que é o senhor Walter Huston era outro monstro sagrado mesmo, né? Puta, cara, tá muito bem, cara. Tá muito bem. Impressionante, assim. Não deve ser coincidência que todo mundo atua bem no filme do Wyler.
O cara manda bem.
O Olivier falou que aprendeu com ele a fazer cinema. Que ele ficou fazendo um milhão de takes, ele no fim sacaneou o Olivier, que ele tinha isso, né? Ele tinha presença. Tipo, ô Olivier, você não tá atuando no hotel lá no Old Vic, lá no grande teatro lá dele, tipo, falando pra última plateia, não, cara. Você tá falando com uma câmera que tá na tua cara aqui. Para de berrar, para de falar alto. Diminui esse gestual aí e tal.
No Morro dos Ventos Uivantes, né?
Que é um outro
filme aí que fica aí meio perdido aí na filmografia do Wyler, né? Tanta coisa. Eu gosto de Horas de Desespero também, acho ótimo, excelente.
Faz tudo, cara. É difícil ver um filme ruim
dele. Detective Story lá,
muito bom,
aquele com
também,
Kirk Douglas.
Né? Muito bom.
Qual foi o filme dele ruim? Praticamente não tem.
Dá pra dizer.
No mínimo de qualidade.
Tem os dois Infâmia, né?
Infâmia dele.
Os dois Infâmia, né?
O primeiro eu não vi, mas
vi
o segundo
também.
É muito bom
o
também.
O primeiro é bom também.
Hold Back the Dawn é bom, mas também não é, meu Deus, né? Mas é bom. Aquele Hold Back the Dawn com o Charles Boyer.
Sim, não é um mau filme, exatamente.
Pois é.
O Jezebel, pô, eu gosto muito do Jezebel. Meu Filho e Meu Rival, um filme bem bacana. Pô, só se for pegar os primeirinhos da carreira dele, quando ele fazia curtas, aí é sacanagem.
Aquele com o Dead End, né?
Beco Sem Saída.
Beco Sem Saída, muito bom também. Cara,
apesar de ser
uma
um filme
na
extremamente
dele.
Teatralizado, né?
A
artificialidade ali do set, mas é interessante, né? Um Bogart ainda não protagonista, né? Um Bogart vindo ali do Floresta Petrificada e tudo, mas tanto é que ele. Vou dar spoiler aqui, tanto é que o personagem do Bogart morre faltando meia hora ainda pra acabar o filme, né? Mas tudo bem.
Não pode ir esperando o Bogart de sempre, né? Mas voltando pra esse filme aqui, né? É o primeiro filme que ele faz com a Paramount, né? Ele faz um contrato de 7 anos com a Paramount aí. Acho que é outra outra parceria legal que ele faz, né? Que antes ele estava com
o Goldwyn.
Com Samuel Goldwyn.
Acho que ele termina com o Goldwyn no Melhores Anos, né?
Isso. É o último filme que ele faz com o Samuel Goldwyn, que ele diz que é um dos grandes responsáveis pela carreira dele, né? O Wyler, ele veio da Europa através da mão do Carl Laemmle,
né?
Sim,
ele era parente, né? Acho que era
o chefe da Universal
da
e era tio dele. Tio. Era irmão da mãe dele. E fez o convite para ele, né? E ele veio e subiu aquela escadinha normal.
Na prática, ele era alemão, né? De nascimento, né? Se fosse hoje, seria francês, se eu não me engano, né? Eu acho que a região é da Alsácia, né? Que depois passou para voltou para a França.
É, ficou indo e voltando, exatamente.
Mas é um desses grandes diretores que vem da Europa, né? Para fazer carreira nos Estados Unidos.
No princípio dos
anos 20. Ele sim, ele chega no começo, ele não já não...
Ele chega com, com 17 anos, eu acho.
Dá pra dizer que ele é americano, praticamente, nesse sentido.
Sim, sim.
Né? Se formou no cinema americano mesmo.
É, não é como o Billy Wilder, que fez filme lá fora e depois vem pra cá, o Fritz Lang também,
E pra variar, é aquele, daquele jeito, né? Começando lá nos faroestes B durante alguns anos, né? Fazendo...
Sim, aprendeu fazendo.
Dezenas e dezenas, né? Você vai pegar a filmografia dele, você vê, porra, tem... 100 filmes, mano.
Isso é uma coisa que não existe mais, né? Até eu e o Fred fizemos cinema, né? Eu me lembro de conversar com um cara, assim, um cara de equipe, né? Não um cara famoso, não. Ele fala isso. Pô, é curioso isso, porque se você for ver quase todos os filmes brasileiros, ou de qualquer país do mundo, não é uma crítica ao cinema brasileiro, não. Muitas vezes o diretor é o menos experiente da equipe inteira. É, realmente, assim, o cara vai ver um guri de 25, 27 anos no primeiro filme, no segundo, e uma equipe que tá trabalhando cinema há 20 anos. Isso antigamente não tinha em Hollywood. O cara começava como o Wyler começou, faz um monte de curta, começa às vezes, faz edição, faz um pouco de tudo, né? O Hitchcock foi assim. Isso não existe mais, né? Geralmente o cara sai já, mesmo nos Estados Unidos, o cara sai de uma faculdade de cinema ou algo assim, já é diretor, né? Não tem essa promoção.
Acho que é mais
poucos.
Essa coisa de mais essa ideia do autoral, mesmo, né? Quer dizer, o cara quer fazer o filme dele. É o filme dele,
e não
é
à toa,
uma coisa montada com um esquema de estúdio, né?
Pois é.
Pô, você tem que obedecer ali uma hierarquia. Você tem o produtor, tá acima do diretor. Então...
E quando que ele fez o filme dele pela primeira vez, na visão de vocês?
Acho que foi ali pela época do Dodsworth mesmo, né? Primeiro, vamos dizer, a Vera, né? Claro, antes, se você for puxar a filmografia dele, tem uma porrada.
Sim, sim, mas
o primeiro, a Vera, que ele fez grande, tô até dando uma puxada aqui.
The Children's Hour, da mesma
talvez a House Divided,
né?
De 31.
O Barbary Coast é dele também.
Não, A Boa Fada, o The Good Fairy. Se for dizer o primeiro filme dele com algum... E o Conselheiro também, que ele fez com o John Barrymore.
Né?
São esses dois.
Esse eu não vi esse, mas eu sei que tem.
São bons filmes. São bons filmes. Não são tão bons, mas fizeram um sucesso, sim. Foram filmes grandes. Então ele vai dizer que ele começou em 33.
Mas o filme que ele fala, pelo menos, que é o filme assim que ele realmente foi... Botou muito dele, tal, muita coisa até autobiográfica, foi o Melhores Anos, né, de Nossas Vidas. Quando ele volta da guerra, com o problema da surdez, da perda de audição.
Que é outro filmaço, né? Outro filme maravilhoso.
Ele coloca ali toda aquela questão. Acho que foi um dos primeiros filmes a lidar com isso, né? Com a volta dos militares, entre aspas, né? Vitoriosos da Segunda Guerra e os três derrotados, assim, nas suas vidas pessoais, né? De alguma maneira, né? Eu acho que tem muito dele ali, né, que volta com essa limitação, né, fundamental na carreira de um diretor, né, se bem que parece que ele tinha seus artifícios aí para superar a questão da perda de audição, né. Ele usava lá a captação do sonoplasta lá e botava no ouvido lá dele o fonezinho e por ali ele conseguia acompanhar. E na hora que queriam reclamar, ele só tirava aquela porra lá, não escutava nada, tava bom.
Vamos voltar a falar algumas coisas do filme?
Claro.
Que eu tenho algumas coisas que eu anotei aqui interessantes, assim. Primeiro eu fiquei pensando sobre o título, né, original, né, o The Iris. Que tá falando, obviamente...
Tarde Demais, acho melhor que The Iris.
Ah, eu não acho
mas
não,
é que
né?
Tá, Eu não acho
tarde
não,
demais,
porque olha
acho
só, eu vejo o tarde demais, eu acho que os brasileiros tiraram do
daquela frase,
daquela fala dela, né? Que ela tá sentada no banco lá, o pai
mas tem
tá
tudo a ver, vocês não acham tarde demais, tem tudo a ver
tem
não?
Tudo a ver também.
Tem tudo a ver com isso.
Não acho ruim
mas
não.
Mas deixa eu completar
tarde demais pra todo mundo, vou dizer. Aquela situação da mãe, do pai e da filha, tarde demais pro Morris, que foi fechar negócio, vamos dizer, tarde demais. Ele devia ter fechado quando ele teve a chance. Foi deixar
tá, mas de... aí deixa
e ela
eu defender,
tarde demais
então,
de entender que o Morris era pilantra, né?
Porque eu não acho que a herdeira é só porque é herdeira da grana, né? Da grana do pai e da grana da mãe. Eu acho que talvez a herdeira ele tem um outro sentido aí, que é um sentido meio irônico, que ela, apesar de ser herdeira da herança da mãe, ela não é herdeira das qualidades da mãe. E aí que eu acho que está o problema no filme, né? Pelo menos o problema do pai.
Ela herda o pai, vamos dizer.
Porque, as qualidades mais do pai. Porque eu acho que aí, voltando naquilo que vocês falaram, né? De olhar para Olivia de Havilland, olhar para a personagem, pô, não é uma mulher feia, não é uma mulher totalmente desinteressante a ponto de você achar assim, pô, não tem nenhum... uma pessoa interessada por ela, não é possível, né?
É, ela atua bem no sentido de ser bem tímidazinha, isso ajuda, assim.
É, isso ajuda, mas eu acho que o problema dela é muito mais relacionado
ao pai.
À forma como o pai dela vê
olha pra ela,
né? Em comparação com a esposa que morreu, porque no livro tem essa história também. Parece que no livro fica claro que a mãe
no
morre
parto,
quando ela nasce.
Sim, não, filho, é isso.
No,
é
no
isso.
Filme isso
então
não
ainda
é citado.
Tem esse elemento do pai culpar
ela,
né? Não,
mas fica subentendido.
Fica subentendido. Diz que, principalmente quando ele fala, assim, o que eu ganhei em troca.
Olha o que eu tive
de troca.
Teve uma troca. Exatamente.
Naquele momento.
É, substituiu, né? Saiu a mãe de cena e veio uma filha que ele acha totalmente desinteressante. Inclusive ele faz um comentário que aí, comentando a estrutura do filme aí, ele faz um comentário que eu acho interessante que define a parte final do filme, né? Quando ele mais pro final do filme dá aquele esculacho nela lá e diz que fala na cara dela, né?
Não, ela não faz nada bem.
O Towson só quer o teu dinheiro. A única coisa que você tem de interessante é a herança, né? É. E mais uma coisa, você
borda bem.
Borda muito bem. Né?
A única coisa que você vai bem.
He finds me pleasing.
Oh, yes, I'm sure he does. 100 women are prettier, 1,000 more clever, but you have one virtue that outshines them all.
What? What is that?
Your money.
Father.
You have nothing else.
Oh. What a terrible thing to say to me.
I don't expect you to believe that. I've known you all your life, and I've yet to see you learn anything. With one exception, my dear. You embroider neatly.
Aí, se você for ver na parte final do filme, quando ela assume essa personalidade dela, né, e ela descobre que os dois homens que são mais próximos dela estão sacaneando ela, não gostam dela, não tem nenhum tipo de amor por ela, ela passa a bordar você praticamente todas as cenas, ela tá bordando, cara. Parece que ela sumiu aquela personagem.
Sim,
ali. Ah,
no fim,
é isso que
ela
eu sei
diz
fazer.
Que não vai
então,
bordar mais, né? No
mas
final,
é
esse
detalhe, né? No final ela corta
isso,
a linha.
No final ela fecha ali, ela termina o abecedário ali.
No momento em que a porta é trancada pela empregada, né? Ela corta a linha bem sincronizado. E não vai mais fazer aquilo, né? Vai se livrar daquilo.
Então, meio simbólico até por
o
conta
que, aliás,
disso, mas...
parece que é algo que foi reforçado no filme, né? No livro é bem en passant esse hobby dela de bordar, isso não é nada tão relevante no livro e no filme, mas eu acho que deu um realce a essa situação dela de ser uma pessoa muito pouco interessante,
passiva,
né? Que se dedica seu tempo livre àquilo ali. Bom, sobre o título, deixa eu só falar uma coisa. Eu concordo com você, eu gosto do Tarde Demais, entendo ele também. Acho que foi um bom título nacional também. Mas o The Hires, ele tem essa noção. E sem contar que o The Hires, ele meio que já antecipa o plot principal todo ali, né? Que é depois que a gente sabe, né, da aproximação do Morris ser totalmente por interesse, né, na herança, né? ele não quer a herdeira, ele quer a herança. E não se contenta com uma herança
mas
de um
isso
terço.
Fica claro.
Como assim?
Mas isso fica totalmente
não,
claro.
Como eu falei.
Cara,
depois que
hoje em dia
viu,
pra né? mim fica. É, pra mim fica. Eu acho que a cena que entrega que o Morris é aquilo mesmo é quando eles estão na Europa e ele fica indo, ainda assim, na casa deles, sem eles estarem lá.
Aquilo ali
e fumando o charuto
né?
do
aquilo
cara.
Aquilo ali impressiona.
É,
Não, assim, o que ele abandona ela fica claro pra mim, por conta disso, né? Quando ele descobre que ela vai romper com o pai e aí ele não vai ter a parte da herança da mãe.
É, isso é bem óbvio.
Do pai,
óbvio.
Né? Ela só vai ficar com a herança da mãe, que é menor, né?
Não, é até o que ela fala. Ele não é só a rega de ir lá aquela noite. Ela tenta entrar em contato com ele e ele nunca responde, pô. Não foi só uma... Vamos dizer, ele teve medo de uma noite.
Ele foi embora,
não.
É.
Ele sumiu do mapa.
Não, ele some, mas assim, depois ele volta e nenhum momento que eu me lembre, nenhum momento fica claro que ele sabe que ela ainda tem a herança do pai, porque ela chega a dizer que o pai vai largar ela.
Ah, mas ali ele já sabia,
já sabia.
Assim.
Olha só, no livro, sabia. Marcelo, confirma isso pra mim, no livro parece que se passam 20 anos, é isso mesmo?
Li, não me lembro se é 20, mas é mais tempo do que no filme.
No livro passa muito, muito mais tempo. No filme é alguma
e
coisa em torno
de 5
anos.
E ela se dispensa ele de forma mais calma. É um filme mais sem graça. O filme ficou bem melhor, realmente.
O filme passa-se alguma coisa em torno de 5 anos. Cara, mas ali, pra mim, fica bem claro, cara. Porque é mais ou menos como assim, olha, essa mulher é desinteressante, essa mulher não tem graça, mas por uma herança aí de 30 mil por ano... Eu encaro. Agora, peraí, 10 mil já não. 10 mil não tá valendo, não.
Não, foi isso.
Por 10 mil eu vou dar o pinote.
Mas eu acho que ele vai se arrepender o resto da vida não ter ficado com 10. Porque no fim do filme você vê que ele tá quebrado.
Ele volta por isso, né? Ele foi pra aventura na Califórnia, lá provavelmente também atrás
de ferrou.
Alguma coisa. Não conseguiu nada lá, ele volta pra ela, né?
É a última chance dele. E me dá a impressão, não sei se dá pra vocês, que ele chega a ter uma chance no fim. Eu não sei, eu não acho que ele chegou com o jogo tão 100% perdido. Eu acho que se ele fosse mais humilde ali e tal, talvez ele conseguisse alguma coisinha. Vocês têm essa impressão ou não? Só que ele joga mal.
Mas por que você acha que ele... Que
primeiro,
ele,
porque ela diz que não vai receber... Que eu acho que ele tem uma chancezinha pequena, tá? Ele teria que mandar bem. Porque ela chega, eu não tô em casa, diz pra ele que eu não tô em casa, não vou receber. E a Lavínia chega a falar pro cara, ela não tá em casa. Ele sabe que ela tá ali, né? E ela acaba regando e deixando ele entrar. E no finalzinho mesmo, quando ela já dispensou, já trancou a porta e tá pra subir, ele chega a bater na porta assim, a câmera dá uma aproximada no rosto dela, você vê que ela dá uma tremidinha. Não sei se vocês repararam isso.
Você acha que ela tomou a decisão ali?
Eu acho que ali ela quase teve uma fraqueza.
É, pode...
Mas aí ela seguiu
e tal.
Acho que
é daqueles finais de filme que deixam a dúvida, realmente. Mas eu acho que já quando ela mudou de ideia e deixou ele entrar, ela já tinha... Né, já tinha bolado toda essa vingancinha ali de dar uma sacaneada nele. Aliás...
É, porque eu acho o seguinte também, isso eu vi uma pessoa fazendo essa interpretação. Quer dizer, fica uma questão que o filme
porque
coloca...
Porque ele mexeu com ela
que é
no passado,
seguinte,
né? Por mais que ele tenha sido
será
um
que o que é mais interessante? É você manter o teu orgulho ali e não se submeter àquilo? Porque eu acho que no final ela tem meio que a certeza que ou é esse cara, ou ela
ninguém.
Vai passar a vida sozinha.
É, isso, assim, é bom a gente situar o pessoal que tá vendo, principalmente gente que for jovem que estiver ouvindo a gente. Antigamente, a mulher ficar solteirona e não casar era muito estigmatizada. Não é que nem hoje, que é tranquilo. Antigamente, era um fardo. Ela seria mal vista pela sociedade por nunca ter se casado e tudo mais. Então, tem um pouco isso. O Morris era uma chance de dar pelo menos uma fachada para a sociedade. Hoje em dia isso não é necessário mais, felizmente. Não sei, lugares mais... cidade pequenininha, né? Então, assim...
E por isso até que volta naquilo que o Alexandre falou no início, que o filme tá bem à frente do seu tempo, né? Porque a decisão dela é uma decisão corajosa.
É, a ponto assim, eu acho até que o final do filme é visto diferente hoje. Se for ver a reação do povo na época, em 49... É que ela terminou mal, vamos dizer. Puxa, ela termina triste, sozinha naquela casa, fechou
seu
coração.
Mas é um final amargo.
Sim, eu sei.
Né?
Você vai chegar. Eu acho que já não é tanto. Se for pegar uma guria de 20 anos hoje em dia e ver esse filme, Eu acho que ela vai achar, pô, legal.
Não, termina...
Deu um troco nesse
bagulho. Hoje não é amargo, né?
Exatamente.
Dizer, é uma vitória.
Não,
né?
E tem duas subidas dela naquela escada. Ela dá uma subida na escada logo depois do cara não vir pegar ela, ela tá no bagaço. Ah,
peraí, é, são três, quando... né? Vamos não, comparar as três então, né?
Pra mim são quatro.
Esse... Daqui a pouco tem dez.
Esse é um símbolo aí durante esse filme,
símbolo
em vários momentos,
total,
né? E muito bem utilizado. Bom, eu como. Pensei em três, né? Notei três.
Fala
vou
aí.
Falar, claro, aquela primeira, depois da proposta do Morris, né? Quando ela sobe toda animadinha e
saltitante,
feliz, né? Tem a... Bom, você deve estar falando quatro, você está falando da primeira, quando a gente vê ela pela primeira vez descendo, a gente vê ela pelo espelho.
É, a primeira vez não, ela está descendo
para ir para
lá.
Mas essa é outra coisa, essa é a apresentação da personagem. Ela está descendo e a gente vê ela pelo espelho.
Sim, mas é a única descida, né? Não só pelo espelho, ela desce, tem uma câmera em cima da escada e ela desce, depois a câmera corta para debaixo da escada e ela tá descendo também. Ela para ver o espelho, não sei o que, ela desce de novo. Ali é a apresentação da personagem, mas eu acho que é legal porque rima com o final do filme, né? Ali ela tá entrando no filme pra gente. É a primeira vez que a gente vê
a gente
ela.
Nunca
ela tá
viu
animadinha
cima,
porque ela vai
né?
pra festa. Nunca vê, né?
Eu acho. Não lembro.
A gente vê o quarto dela, não. Vê ela com a Lavínia, ela até
né?
fala que...
Mas,
olha,
mas realmente as mais importantes são as
três subidas, né? Essa, a outra ele fez ela como se fosse o George O'Brien lá no Aurora, né? Botou um show de pedra, sei lá de quê, não. De livro, né?
De livro.
As
livro,
malas,
a,
né?
A
ela
mala
parecia
dela,
que estava carregando uns 100 quilos ali.
Não, e é foda porque um pouco antes ela falou, vou sair dessa casa e nunca mais vou voltar, né? E porra, ela passa o resto da vida na casa, cara. É duro,
essa,
né?
Essa subida da escada que dizem que o Wyler botou ela pra fazer, 40
derrotada.
Vezes.
É, pra ficar cansada mesmo, é esse o objetivo. E no final do filme eu acho que não. Acho que o final, hoje em dia, eu vejo como positivo.
Ela sobe triunfante.
Se livrou de um parasita. Exatamente. Se livrou de um parasita e não tem mais o pai pra aborrecer.
Chega
né?
a dar pra ver um sorrisinho.
Um peso.
Né?
Ela
leve
ela venceu.
No rosto dela.
Um mas não era assim que se via
vitória,
na época,
né?
Alexandre. Esse é que é o lance. Se você for ver na época, todo mundo fala, que final triste, ela vai ficar sozinha naquela casa, não sei o quê. Engraçado como mudou a visão da mulher, né?
Bom, na sociedade. A gente que tá vindo de fazer o episódio lá do Naruse, né? E a gente cansou de ver, né? Uma mulher que não casa no cinema japonês e que é pobre, ela vai
era
ser gueixa, vai virar prostituta, vai virar. Né? Ela vai se vender, né? Vai conhecer o inferno. Então ela, nesse sentido, né, uma mulher que está montada na grana, né, da herança. Né?
Agora eu ainda trago uma outra escada aí nessa história também. Não é a mesma escada, mas
a escada
é
lá de fora.
Na escada também de fora que a gente descobre.
Sim.
Que o personagem do
Montgomery
Cliff vai meter o pé, né?
É, fica claro, né? O rosto dele ali é tipo...
Não, ali é brilhante, né?
E a Lavínia, que é uma sacana, a Lavínia é uma casamenteira, né? Ela quer que a garota case.
Qual é a dela, né? A gente chega até a imaginar que ela tem alguma coisa.
Ela é uma
né?
meio boba, né, cara? Ela quer casar, porque ela era essa visão da época. Tem que casar,
isso.
Minha filha, não tem
Eu acho que ela não é. Ela não tá mal intencionada,
não.
Não,
não.
Ela vê o que ela perdeu, né? Porque ela não viu.
Eu acho até que ela é. Do jeito de ver do mundo dela, daquele de mulher tem que casar e fim de papo, que a Lavínia é isso. Ela
é, um
é inteligente,
negócio,
ela
né?
entende a situação. É, exatamente, ela entendeu. Ó, esse cara tá afim da grana dela, mas é um
mas
cara
okay,
bem educado, bem apessoado, exatamente. E ou é ele ou é ninguém. Então eu acho que ela pensou muito desse jeito. Vou dar. Porque ela deu gás o tempo todo, né? Saía da sala, ela dava
toda. E a própria personagem da Catherine Sloper, da Olivia de Havilland, fala isso, né? Pro pai. Tipo, tudo bem, e se eu for infeliz ao lado dele, portanto, por vários anos.
Um homem, prefiro comprar um Morris,
eu já fui infeliz tantos anos com você, falando dele, depois daquela cena do
aquelas duas confrontações são históricas, né?
Agora,
são maravilhosas.
Agora,
né?
Só uma coisa. O Fred agora também já é pai, mas pai de menina, eu sou o único aqui. Cara, é uma das coisas mais tristes nos filmes, essa relação dos dois. Você vê um pai que do início até o final... Até aquela cena lá, botando pra baixo, com deboche, com, né, diminuindo a filha. Nossa, que é horroroso ver aquilo ali, cara. Horroroso, assim. É horroroso, meu Deus.
Agora tipo, é bem engraçado.
Construir,
eu sei que
né?
Eu também acho.
Eu acho construir que
uma...
também,
porque...
né, cara?
Não sei. Tudo bem,
eu
mas
que, eu acho que é diferente essa Expo, também acho.
Eu acho que isso não faz mais diferença. É, independe, mas é, talvez modernamente, né, isso seja tratado da mesma forma, mas eu acho que é aquela, aquele costume, né, que o menino sempre é forte, então aí a menina você tem que ser mais gentil, ser mais carinhoso, né, e valorizar e ressaltar as qualidades e tal, para justamente construir uma personalidade mais segura, mais firme. Nossa, é, realmente, alguém
não,
comentou,
é ruim,
acho que foi o Fred,
muito...
né? É muito por causa desse tratamento do pai que ela se vê mesmo como um patinho feio, né? Ele tem, no início do filme, umas coisas crudelíssimas ali, né? Na hora que ela vai mostrar o vestido, né? Ele fala, né? A sua mãe, mas a sua mãe era bonita, pô.
But Catherine, your mother was fair. She dominated the color.
Dominava as cores.
É, sua mãe dominava as cores, né? Ainda fala assim, ah, mas a sua mãe dominava as cores. E, e logo depois dele fazer o elogio a ela, né?
Mas você vê, até, um olha, vou dizer, meio... até o pai, que eu achava, primeiras vezes que eu vi, eu achava ele o filho da mãe. Mas assim, hoje em dia mais velho, eu até entendo um pouco ele, assim, sabe? É decepção, ele não queria, ele perdeu, tem esse lado, por pior que seja, ele realmente perdeu a mãe, a filha, perdeu a mãe por causa da filha, né? Então, assim, ele teve que... Ele lidou muito mal com isso, mas ele tenta protegê-la do jeito escroto dele. Ele tenta... Ele vê o Morris, né, cara? Ele foi o cara que viu ali a sacanagem toda. Ele viu bem visto isso. Tipo, esse cara, um mercenário, tá afim da minha filha pela grana. Então, nesse sentido, ele acertou. Só que, claro, que ele tem um péssimo jeito de lidar com a coisa, né? Ele não sabe levar. Mas eu entendo um pouco... Isso aqui é bacana, eu entendo os três. O próprio Morris também, cara. Foi um cara que ali tava ferrado, não conseguiu se criar, gastou a grana toda que ele tinha ganho de herança também, né? Então, assim, era, ele viu nela a chance de se dar bem, só que eu acho que ele jogou mal, mas era era o lance dele. Era o lance dele. Ele devia ter aceito os 10 mil, né? Eu tenho certeza que é o time do cara que vai olhar pra trás e... Tipo, porra, joguei fora. Porque tava na mão, né? Ele ia viver bem, ele ia ter a vida que ele queria ter.
Agora, esse lance do pai se incomodar com o marido que não tem, talvez, os sentimentos reais, né, para casar com a filha, é uma coisa que geralmente você vê o contrário, né, em muitos filmes, né? É, você vê o pai que tá empurrando.
Sim, é por isso que eu já vi a gente defender esse cara. Porque bem ou mal, ele tenta proteger a filha. Ele não tá, faz
uma
um bom
proteção
negócio aí,
assim,
entendeu?
Aí você fica se perguntando, será que se o Montgomery Clift tivesse alguma condição financeira, ia ser a mesma coisa?
Ah, claro que
e
ia ser
ela
diferente.
Não quisesse, ele ia apoiar ele... Entendeu?
Não,
e ela, se ela não quisesse?
Não, a falta de grana dele é decisiva ali, claramente. E também ele achar que o Morris é irresponsável de ter gasto o dinheiro todo. Que ele acha isso, ele vai pegar o dinheiro da minha filha e vai gastar tudo. Que é bem provável que fosse o que ia acontecer mesmo.
É verdade.
Né?
Sim,
entre nós.
Sim. Mas aí eu ficaria com outra pergunta. Será que também não passa na cabeça dele, por ele ter essa imagem da filha não ser interessante? Será que também não é uma forma de controle?
Claro,
tipo,
que também.
Ele nunca vai deixar alguém se aproximar dela porque ele quer que ela fique, ela pague por aqueles pecados, entre aspas?
Não, não, nesse nível de doença, vocês acham que chega a esse nível de doença? Acho que não.
O quê?
Não, se viesse um cara com grana, ele topava, eu acho. Não sei se o Alexandre concorda.
É.
Agora, outra coisa que eu acho que justificou a mudança do título em relação à peça, né? Washington Square... Era muito mais, assim, neutro, né? Se referia ali à praça, né? Onde fica aquela,
pois é,
aquela casa.
Que, diga-se de passagem, não sei se vocês já se tocaram, essa praça aparece no Sunset Boulevard, no Crepúsculo dos Deuses. Quando o William Holden vai andar ali com a Nancy Olson pelo estúdio da Paramount, eles passam ali. Foi exatamente onde foi filmado o filme. Bem, bem curioso isso, né?
Interessante.
É.
Né?
Ah, legal.
É,
vamos andar. Ele até fala, vamos andar aqui pela Washington Square, não sei o quê. Exatamente
é verdade,
a porta da casa.
Washington
da...
Square. Washington
depois,
Square,
né?
Que existe realmente lá em Nova York até hoje e tal. E parece que um dos lados da praça ainda conserva algumas casas
esse
nessa
jeitão,
arquitetura,
né?
Ali. Agora, o que eu ia falar é que ao mudar o foco, o título, a intenção era realmente mudar o foco para a personagem dela, né? E por isso The Hires, você tá falando da herdeira, o filme é sobre ela, muito mais do que a peça, o livro em si, né? O livro deixava isso talvez menos claro, menos explícito.
É, era mais os três.
Agora, a mudança, de todos os casos assim, de transformação de um personagem, né, ao longo do filme, do início ao fim, eu acho que essa é uma das talvez mais marcantes, né?
Ela chega a mudar a voz, né, cara? Ela tem uma voz more deserted me. Ela no começo tem uma vozinha toda fininha, né?
Ela passa a falar com mais assertividade, né? Tem até a cena que o pai fala, pô, você finalmente achou uma voz, né? Pena que é pra...
pra me sacanear, né?
Pra me sacanear. Mas aí aquilo, né? Quando ele fala isso, eu penso, pô, mas o que que ele quer também, né? Ele pediu
pra isso. Demais, é isso que eu digo. O título tem tudo a ver agora, meu filho.
Ela foi criada levando porrada, porra, verbal.
Pediu por isso, né?
Agora é hora de ouvir também.
Agora segura.
I lived with you for 20 years before I found out you didn't love me. I don't know that Morris would have hurt me or starved me for affection more than you did. Since you couldn't love me, you should have let someone else try.
You have found a tongue at last, Kathleen. She's only to say such terrible things to me.
E ela pega o blefe dele, o blefe eterno de que ia deserdar ela. Ah, então vai deserdar? Então tá bom, então vambora. Aí começa a escrever, o cara, não quero, não sei o quê.
Parece que no livro ele deserda ela mesmo, né?
Não, eu acho que sim, acho que sim. Ela fica realmente com os 10 mil. Ela fica realmente com os 10 mil.
Aquele desdém, né, dela na manhã seguinte, né? Que ela... primeira vez que eles se encontram, entre aspas, ela não chega nem a olhar diretamente para ele, né? Ela olha pelo espelho ali do lado do bordado dela.
É, aquilo é muito
dela.
Bem feito. Esse filme não tem um plano de graça, já
não
reparou?
Tem, né?
É tudo bem costuradinho, é muito bom.
A gente tá falando também de um cara, a gente não comentou isso, que, porra, era meio que...
mais um desses perfeccionistas.
Especialista, especialista em peças de teatro, né? Aquela Lilian Hellman, né, da acho que o Tildesauer, né, o Pérfida, então, o Pérfida, pô, se você vê o Pérfida, rever o Pérfida perto de ver isso, você vê muitas semelhanças, assim, de enquadramentos, apesar de ter diretor de fotografia diferente, né, lá era o Tolland e aqui é o Léo Tover, né?
Não, e a própria Teresa Rice tem um papel parecido, ela cresce no filme, encara a Bette Davis, tem semelhanças.
Mas você tem uma todo um uso de profundidade de campo, daqueles da melhor qualidade, né? Aqueles que a gente gosta de ver, né, no filme. Que você percebe detalhes além daquilo que está na...
carinho de fazer a coisa bem feitinha, né?
E é um diretor que tem alguns filmes assim... que passam muito num cenário só, né? Muito confinados, né? O Children's Hour é assim também, esse aqui, o Horas de Desespero praticamente passa inteiro dentro da casa, né?
Ou a Carta.
A carta também. Pérfida, né? Apesar de que não é confinado propriamente, mas as cenas mais lembradas e mais marcantes são dentro
Mais lembradas são dentro daquela casa, isso. E aí Ben-Hur é completamente diferente.
Pois é.
O Ben-Hur, ele tinha sido assistente do Ben-Hur, né? Ele tinha ajudado a fazer a cena das Sherrods lá, do filme mudo, né? O William Wyler,
ele foi assistente. Ele tinha sido assistente, no Ben-Hur de 25,
né? E ele encarou como um desafio mesmo fazer o filme de 59. Não, eu já fui assistente daquele, agora eu vou pegar tudo. E foi um perrengue, claro, né? Mas ele venceu,
com uma idade bem mais avançada, né? Exatamente. Ali, 59 é outra história, né?
E parece que o Scorsese... bebeu nessa fonte, né, pra fazer o Época da Inocência, né?
Época da Inocência, foi.
Segundo ele, segundo ele, esse filme era um manual, assim,
gosta,
né, de como ambientar.
Ele gosta de fazer isso, né, cara? Como cinéfilo, ele pega lá os filmes que tem a ver com o tema que ele tá tratando e bota a galera pra ver o filme, né? Faz os screenings dele lá e...
Pois é.
E esse é um filme que ele viu várias vezes pra fazer a Época da Inocência, né? Vamos falar rapidinho, que eu até comentei isso com o Marcelo.
Parte técnica,
a gente nunca tem oportunidade. A gente fala de direção de arte, fala de fotografia, fala de direção, fala de atores, fala de trilha sonora. E a gente nunca tem muita oportunidade de falar de figurino. Né? E esse filme tem os figurinos marcantes de uma das mais famosas figurinistas de Hollywood, que é Edith Head. Né? Tem boa parte do DVD da Criterion é dedicado a Edith Head e os figurinos desse filme, porque é interessante você notar como o figurino dela, principalmente, muda ao longo do tempo, né?
Pra acompanhar o jeito dela, né? crescimento
acompanhar
dela.
Isso, o estado dela, do personagem dela, né? O momento que ela está passando ali. E isso é claro, né? Que é natural que o figurinista pense nisso também, né? Trazer um certo simbolismo ali nas roupas. Não é simplesmente botar a roupa no ator que melhor, né, apresenta ele e tal. Tem que trazer uma mensagem também do que está passando. Então você vê no início do filme, ela vai para aquela festa, o figurino dela é meio... é um tanto maior do que ela, assim. Você vê que ela
é a desengonçada.
O negócio está meio solto.
É, exatamente.
Ela é a desengonçada. Né? Você vê que, né, o figurino da tia dela lá, da Miriam Hopkins, é uma coisa muito mais ajustada, certinha, apesar de ser em luto e tal, todo preto. Mas o dela é meio esculhambado, assim. É, e fechado também, né? Muito no início do filme, os vestidos dela são fechados aqui no pescoço e tal. É, quando ela começa a se aproximar do personagem Montgomery Clift, você vê que o figurino dela muda, fica mais claro, e muitas vezes você tem uma abertura maior aqui, então você vê mais o ombro dela e tal, parece que o figurino fica mais ousado, assim, né? Claro que na medida do possível ali do que se podia fazer na época, né? E no final ela tá com uma roupa, assim, acho que é bem clara, totalmente clara. Apesar de que quando ela vai para agora eu não me lembro qual é a cena que ela bota aquele vestido que ela diz que é vermelho. É pra festa.
Pra festa, pra festa.
Que é um vestido que ela chama de cherry red, né? A cor é vermelho cereja, né? Deve ser aquele vermelho vibrante, né? E é interessante que parece que aquele vestido ali, ele é a cor dele, na verdade, porque como o filme é preto e branco, a gente não pensa nisso, né?
É tipo o Disney, engraçado, o filme que ele dirigiu, que tinha um vestido vermelho também famoso.
É, só que o vestido, se você for no set de filmar, você vai ver que o vestido não é vermelho,
não,
né?
Não, claro, porque não fotografa.
Porque o vermelho vira preto, né? É. O vermelho no preto e branco fotografa exatamente. Preto, né? E aí eu lembrei do casaco do Humphrey Bogart, né?
Amarelo, não é, né?
Amarelo no Casablanca, né? Pô, amarelo devia ser o casaco real lá.
Pra fotografar bem, exatamente. Aí os idiotas, quando foram colorizar o filme, colorizaram amarelo.
Botaram amarelo, né?
O nego não tem noção.
Mas é interessante.
Agora o filme também ganhou de trilha
isso
sonora.
Isso que eu ia falar. Você falou quatro, da direção de arte, Copland, de figurino, tem que falar da trilha.
É bem curioso que o Copland trilha. É muito famoso, né? Um cara muito respeitado entre os músicos, o Bernard.
Ele fez
Herman,
a trilha do Toro Indomável, né?
É, mas
falando de Scorsese.
O engraçado é que o Copland meio assim, não gostava dessa trilha, achou que mexeram muito na trilha dele, então ele meio deserdou o filme. É curioso isso. Mas é o filme que deu o Oscar a ele. Bem estranho isso, né? Eu não gosto tanto da trilha, acho boa, mas não é uma trilha maravilhosa.
Não é muito marcante, assim.
Ela funciona no filme, mas não...
É porque botaram aquela canção, né, do...
Que inspirou a música do Elvis Presley, né? Can't Help Falling in Love, né?
Isso.
Botaram aquela música no...
Que é uma música antiga.
Le plaisir d'amour, né?
Le plaisir d'amour. Com biquíni.
Vai cantar aí. Agora vai ter que fazer biquíni.
Botaram ela no meio da abertura, da música de abertura, né? Então ficou
pois
meio,
é. E o Copland odiou isso, exatamente.
Frankensteinzinho ali.
Mas então, só passando, ganhou 4 Oscars, né? É, atriz para Olivia de Havilland, direção de arte, figurino para Edith Head, e trilha sonora para o Aaron Copland, concorreu a melhor filme, melhor direção, fotografia e ator coadjuvante para
o
Ralph Fiennes.
Incrível que o Montgomery Clift não foi indicado também, né?
Não foi, né?
É, eu daria o filme, eu daria vários aí.
Aquelas velhas lamentações das viúvas aí, mas perdeu pro Grande Ilusão do Robert Rosen. O que vocês
acham?
É
um bom filme, mas eu sou bem mais esse aqui, mas é um bom filme,
eu
não posso dizer que é uma porcaria.
Chega a ser...
Mas não, pra mim não tem comparação, eu sou muito
uma
mais...
Uma disparidade grande não, assim, eu acho.
Ah, eu prefiro esse aqui pra uma boa
filme.
Margem.
Não, esse aqui é melhor, mas não é assim, pô...
Não, não é um mega absurdo.
Crash
e ele perde pro Mankiewicz do... É, Uma Carta pra Três Esposas, né?
É, aí eu acho um absurdo.
É, né?
Aí eu acho um absurdo. Acho que o Mankiewicz pode ter merecido pelo Malvada, mas por esse aqui acho que foi bem forçado.
Mas o Wyler já tinha ganho ano dois anos antes, não tinha?
Melhores Anos de Nossas Vidas.
Ele tinha ganho pelo Melhores Anos de Nossas Vidas, é. Não, essas coisas contam, não.
E antes ele tinha ganho algum, não?
Wyler?
Pelo Rosa da Esperança, ele já tinha dois.
Isso.
Ah, então, já tinha dois.
É, eu acho que isso pesa, acho que isso pesa, sim. E o ator coadjuvante foi outro absurdo também, né? Perdeu pro Dean Jagger, pelo 12 O'Clock High, que não dá nem pra comparar. O Ralph Richardson tem uma atuação monstruosa,
verdade,
pô.
É verdade. Mas...
O filme foi, foi roubadinho.
Mas era aquela velha crítica generalizada que se formava já contra o Wyler, né? Dizendo que esse filme, chegaram a dizer, críticas da época, né? Que esse filme era um triunfo de direção de arte. Era muito mais a direção de arte do que do diretor propriamente, a reconstituição da época.
Até
a
direção de arte ganhou também.
É, mas que o filme era...
É, sacanagem com a gente tá falando exatamente disso, como o trabalho dele é esmerado, né, cara? Não tem um plano de graça, tudo muito bem enquadrado.
É porque, assim, esse filme acho que não fez o devido sucesso. Não, né? Não foi um fracasso, modesto, mas também não fez o...
Fez um bom sucesso, não arrebentou.
Principalmente se comparado modesto com os dois filmes anteriores aí de maior sucesso do Wyler, que era o Rosa da Esperança e Melhores Anos.
Ah, aí sim, mas fez sucesso.
O Wyler, ele fala isso também, né, que o final... As pessoas esperavam que os dois ficassem juntos.
É.
Aquela coisa. A expectativa do público é que os dois ficassem juntos. E ele acha que ele, o Wyler, contribuiu com isso, porque ele não deixou muito claro que o cara era um vigarista.
Exatamente.
Né? Então você ainda tinha aquela coisa de, porra, mas esse cara é tão ruim assim. Fica com ele no final.
Foi o que eu achei. Exatamente. A primeira vez que eu vi o filme foi por aí. Então eu fui pelo público aí de 49 também, pelo visto. Não que eu achava, claro que eu sabia que ele não amava ela 100%, mas eu achava assim, pô, ele não é tão mal assim. Realmente eu fiquei
com essa impressão. Ele não é um cara que talvez vá sacaneá-la assim.
É, o que vocês acham que aconteceria? É, se eles casassem, o que vocês acham que aconteceria? Eu acho que ele ia pegar a grana dela, ficar gastando e deixar ela em casa bordando, cara. Ele me dá essa impressão, ele ia curtir a vida.
Não, provavelmente.
Ia ser isso, né, cara?
Né? Mas você não tem muita indicação de que
ele ia tratar
o cara...
mal. Acho que não. De ser filho da mãe com ela? Acho que não.
É.
Acho que não.
Ia maltratá-la. Não sei, realmente não fica muito claro. Até porque a única visão que você tem dele antes é o que a irmã fala dele, né?
E a tia fala dele também.
Ele gastou dinheiro com ele. Foi
a tia dele defende ele, né? O pai chama a tia pra...
Isso.
E ela defende ele. Olha, ele pode ter gastado o dinheiro dele e tal, mas ele é um cara legal, gosta dele.
Na verdade é a irmã dele, né? Eu acho. É a irmã dele.
É a irmã? Não, é a tia, não é? Acho que é a tia, não é? Não, não me lembro.
Agora... Eu acho que a irmã mais velha dele, que tava passando por dificuldade.
Que ele morava,
né,
com ela, uma coisa assim.
É.
Mas ela defende ele, você vê, não é? E é um momento que o Ralph Richardson quer tudo, menos que ele seja defendido. E ela defende ele, não.
Isso, ele até
mas
fica
gente,
puto.
Mas, gente, eu acho que a gente só tá falando desse filme hoje, fazendo podcast sobre ele, por causa desse final ser desse jeito, por causa dessa...
Ah, sim.
Desse vilão.
É um ótimo final, um final maravilhoso.
Ter sido construído desse jeito. Ele não é o vilão, não é a Bette Davis do Pérfida. Não é o Bruno Anthony lá do Hitchcock.
Não, acho perfeito.
Não é aquele vilão que, pô, você sabe desde...
Ninguém tá criticando o final, não. Eu acho que nem nada.
Eu tô reforçando. Que bom lembrar, né? Porque o vilão... vilão ostensivo, assim, que na primeira cena tu já sabe que o cara é um vilão, ele marca também, mas, porra, isso tem um grande charme, né? Tem uma grande graça, essa dúvida que a gente fica... pô, pra mim é igual algumas dúvidas históricas que eu fico, mesmo lendo mil... coisas contra, eu fico até hoje achando lá que o Cary Grant no Suspeita quis matar mesmo a mesma mulher, só que na hora ficou na dúvida.
Você acha que o James Cagney realmente amarelou no
Isso,
Homem de Cara
Suja? Eu acho que ele amarelou. Isso. Exatamente.
Eu acho absurdo, como é que você acha isso, mas tudo bem.
O que é?
Eu acho um absurdo você achar isso, mas tudo bem, né? Tem que aceitar, né, cara? Como vocês devem achar esquisito, eu achar que ela tinha, que ela ainda gostava um pouquinho do Morris ali, podia ainda cair na lábia dele. Eu acho que ele jogou mal.
Talvez,
ali.
Talvez, mas se ela cresceu tal como personagem e como autoestima...
A gente tá rindo aqui, mas, pô, você falou do
Anjos Caras Sujos.
James Cagney lá, do Anjos Caras Sujos. Você tá falando de um filme de 82 anos atrás.
Pois
você
tá falando e ainda gera discussão.
E a gente,
né,
tá aqui discutindo, quer dizer, o filme ganha uma vida própria, cara, que ele tem presença... A ponto da gente ficar discutindo, debatendo. Pô, isso é muito legal, cara, porra. Quantos filmes você assiste...
A gente faz podcast,
pô. Quantos filmes você assiste...
Não lembra nada.
E no dia seguinte você já nem lembra mais e não vai ficar uma pulga na tua orelha por causa, né, do filme.
Pouquíssima reflexão, né, sobre
isso.
É
muito
filme
legal, é muito rico, assim.
É. Mas é isso então, né? Tem mais alguma coisa?
Não,
aí?
Tá bem dito. O senhor William Wyler pode esperar que
sua hora vai chegar
aí, fazendo no mínimo um episódio sobre ele, né?
É, eu faria até mais, acho que cabe mais.
Inclusive,
né? Os dois, né? Pelo
até
menos.
Porque temos que falar do filme
legal.
Que. Temos que falar do único, da única atuação que ganhou dois Oscars, pela mesma atuação, né? Não tem, Marcelo? Você que é o especialista em Oscar?
Ganhou dois Oscars pelo mesmo negócio?
É.
Quem? Ah, agora você me pegou.
O senhor Harold Russell lá, o dos ganchos, lá, o marinheiro dos ganchos nas mãos. Ele foi indicado para coadjuvante, mas achavam que ele tinha pouca chance, então inventaram lá um honorário para ele, por aquele papel, porque o papel ajudou a melhorar o moral do mutilado da guerra, que voltava para casa, não sei o quê. E no início
ele
da cerimônia ele ganha esse Oscar. E aí depois, mais pro final, para surpresa de geral, ele ganhou o coadjuvante também. Então o cara tem foto dele segurando lá um osquinha em cada ganchinho.
Cada ganchinho, né, cara?
É. Sabia disso não. Legal. Mas então é isso, galera. Da próxima vez a gente vai de dicas triplas, né?
Isso.
Vai ver outro Founding Father aí, o Sérgio. A gente vai fazer a história oficial, Noite Vazia e o Enigma
Beleza.
De Andrômeda.
E esse ano ainda tem Marcelo aí? Tem, né?
Não sei.
Tem. Vamos fazer um convite aí pro Marcelo.
Então falou, rapaziada.
Certo. Qual é o, qual é o contrário de demais, morte molhada? Mortes molhadas. Marcelo.
Vida seca.
Então tá bom.
Aquela animação em matar essa charada foi tão difícil.
Essa daí foi. Essa foi nível primeira pergunta do show
essa
do Milhão.
Vai ser cortada. Essa
vai
ser cortada.
R$500.
Não, foi a melhor coisa pra encerrar esse episódio aí.
Em breve, Marcelo falando de Nelson Pereira dos Santos aqui com a gente. Esse, o homem que entrevistou Nelson Pereira dos Santos.
É. Aliás, vejam a entrevista no canal dele, né?
É, o Carreira em Detalhes. Tá lá.
Tá lá a entrevista
inteirinha,
do Nelson Pereira?
Tá sim.
Ah, tá. Beleza. Vamos então, assistir pra estudar pra esse filme aí, então.
Então tá.
Então valeu, Alexandre, até a próxima.
Valeu, Fred, até.
E valeu, Marcelo.
Valeu, um abração aí todo mundo.
Abraço!
Wise men say only fools rush in, but I can't help falling.
I have been taught by masters.